Senhor presidente, Rosário do Cavalcante, que preside a sessão, a CAI está discutindo no dia de hoje a questão do ICMS, uma preocupação de todos os estados e que, lamentavelmente, as emendas que mais atendiam, no nosso entendimento, a visão do Rio Grande do Sul, os estados do Sul, eram aquelas apresentadas pelo senador Suplicy, que pelas informações que recebi, porque não faço parte da comissão, foram derrotadas. Mas faço aqui o meu pronunciamento sobre o tema, porque no dia específico que o plenário for debater, eu me debruçarei sobre essa questão, mais uma vez, com a mesma convicção. Senhor presidente, uso a palavra nesse momento para fazer alguns comentários a respeito da proposta de resolução do Senado, chamada PRS 1 de 2013, a qual trata das alíquotas interestaduais do ICMS. O principal imposto, senhor presidente estadual, e o maior imposto e arrecadação do país, chegando a mais de 325 bilhões em 2012, isso reforça a importância do tema que essa casa e esse plenário vai ter que decidir. Se levarmos em conta que as matérias de competência das resoluções do Senado são discutidas e apreciadas por nós, senadores e senadoras, sem tramitação na Câmara dos Deputados, a nossa responsabilidade aumenta muito mais, que tudo vai ser decidido aqui nesse plenário. Antes de tudo, senhor presidente, gostaria de dizer da boa intenção do senador Delcídio de Amaral, que tem se empenhado na tentativa de construir uma proposta que atenda a todos. Senhor presidente, uma proposta que atenda o poder público, a sociedade, mas também o setor privado, no sentido de simplificar o imposto e reduzir a chamada guerra fiscal, que acaba por degradar as finanças estaduais já bastante comprometidas. A guerra fiscal, em momentos anteriores, serviu de instrumento para os estados atraírem investimentos, atraírem novas empresas, gerando emprego e renda, através de benefícios sobre o ICMS, que seria arrecadado com esses novos empreendimentos. Ocorre, porém, que após diversos anos praticando a guerra fiscal, o mecanismo de incentivo foi virando um verdadeiro leilão. Leilão de receitas do ICMS e do dinheiro público dos estados e dos municípios, que acabam recebendo menos repasse do imposto. Por essas razões, senhor presidente, os objetivos da reforma tributária, mais especificamente da reforma do ICMS, foram apontados pelo governo federal quais sejam. Primeiro, precisamos garantir a simplificação do imposto através da unificação das alíquotas interestaduais com redução gradual para 4%. Ao mesmo tempo, evitaria assim as simulações de operações e a fraude. Segundo, a redução da guerra fiscal através da migração do imposto para o destino, ou seja, para o estado onde as mercadorias ou os bens serão consumidos, deixando menos imposto para o estado produtor conceder incentivos. Terceiro, a obrigatoriedade da aprovação pelo CONFAS dos novos incentivos, dando segurança jurídica para as empresas, evitando ilegalidades e também o ferimento mortal da nossa Constituição. Senhor presidente, o número 4, eu diria que seria o tratamento específico para a convalidação dos benefícios já existentes, muitos deles ilegais ou inconstitucionais, concedendo prazo para o fim da fruição. Senhores e senhoras, queria também destacar quanto à simplificação do imposto, que viria através da unificação das alíquotas interestaduais, o substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos não atende às expectativas, e confirmada porque piorou hoje pela manhã. O objetivo do governo federal, com o qual concordamos, seria de chegar a uma alíquota única, repito, com a redução gradual e convergência em 4%. Hoje temos duas alíquotas interestaduais do ICMS. A alíquota de 12%, que incide sobre os 83% das operações interestaduais, e a alíquota de 7%, que incide sobre os 17% das operações, que são aquelas destinadas às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, já reservando hoje uma parcela maior do imposto para os estados citados. O substitutivo aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, na realidade, inclui uma terceira alíquota interestadual de 4%, além de criar exceções para o gás natural, para a Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio, e ainda para a saída da indústria e de produtos agropecuários do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, destinados ao Sul e Sudeste. Teremos, então, assim, senhor presidente, três alíquotas no ICMS, uma vez de uma única alíquota de 4%, como era a proposta original. Isto, ao invés de simplificar, tornará o imposto mais complexo e ainda com inúmeras exceções. Em segundo lugar, senadores e senadoras, a redução da guerra fiscal também seria feita através da unificação e da redução da alíquota para 4%. Desta forma, os chamados estados produtores que vendem para os outros estados não teriam muito espaço para conceder incentivos pela receita das operações interestaduais. Teriam apenas 4%, pois a diferença do imposto ficaria para o estado de destino ou estado consumidor das mercadorias. Ocorre, senhor presidente, que o substitutivo aprovado manteve a alíquota elevada de 12% para as saídas da Zona Franca de Manaus e da área de livre comércio, estabelecendo também uma alíquota mais elevada de 7% nas saídas da indústria e de produtos agropecuários das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e, como eu dizia antes, destinado à Sudeste. Além disso, foi estabelecida uma exceção específica para o gás natural, com uma alíquota de 12%. Isto, senhores, mantém para os estados dessas regiões um poder de continuar realizando a guerra fiscal, senador Delcídio, com essas alíquotas mais elevadas e diferenciadas em relação aos demais estados. Além de manter a guerra fiscal para os estados dessas regiões, a proposta, por suas alíquotas diferenciadas e as exceções, permitirá, inclusive, as simulações de operações, o conhecido passeio de notas fiscais, entre outros fraudes, na busca do imposto mais baixo ou com maior incentivo fiscal. Seu substitutivo não atende aos objetivos da reforma do ICMS, especialmente quanto à simplificação, harmonização e redução da guerra fiscal, temos que analisar as alternativas e perguntar para que mesmo esse substitutivo veio. O ideal seria alcançarmos a convergência original para a alíquota única de 4%, conforme propôs o governo federal, ainda que para chegar a um consenso fosse necessário uma transição até mesmo mais longa. Não sendo possível chegar à alíquota única, entendemos que a emenda 40, proposta pelo senador Suplicy, seria mais razoável e reduz um pouco o efeito dessas exceções inseridas no substitutivo aprovado. Como as emendas não foram aprovadas, nós faremos o bom combate aqui no plenário do Senado com esse objetivo. A referida emenda reduz a alíquota de 12% aplicável ao gás natural e às saídas da Zona Franca de Manaus para 7% de forma gradual. Assim, não teremos mais três alíquotas, mantendo apenas duas, como acontece hoje, senhor presidente. Teríamos apenas as alíquotas de 4% e de 7%, sendo que a alíquota de 4% seria aplicada à maioria das operações. Cabe aqui um argumento que considero importante destacar. Um dos objetivos da reforma é a de transferir mais ICMS para os estados de destino, onde acontecerá o consumo. Pois bem, senador Delcídio, a alíquota interna do gás natural do Rio Grande do Sul é de 12%. Se o Mato Grosso do Sul importar o gás da Bolívia e remeter ao nosso estado com a alíquota de 12%, não restará diferença de imposto para os gaúchos. Isso não transfere mais imposto para o estado consumidor. Nesse caso, o Rio Grande nem sequer reparte o ICMS. Excelentíssimos senhores senadores, essa proposta confere todo o imposto ao estado de origem, nada deixando para o destino. O mesmo acontece com o gás natural que os gaúchos compram no sul e do sudeste, em que a alíquota também seria de 12%. Não podemos concordar que um imposto sobre combustível, que é o caso do gás natural, fosse integralmente no estado, fique integralmente no estado produtor. Ao contrário, a tributação do gás deveria ser igual aos combustíveis e derivados do petróleo e à própria energia elétrica, em que o imposto é arrecadado no estado onde acontece o consumo de forma integral. Não há motivação para aceitarmos exceções. Senhor presidente, entendemos que a alíquota de 7%, conforme propôs o senador Suplicy, é suficiente para preservar os recursos do estado do Mato Grosso do Sul, considerando ainda que haverá compensação das eventuais perdas para o governo federal. Nesse sentido, a emenda 40, proposta pelo nobre senador Suplicy, merece o nosso apoio e deveria ser também apoiada por todos os senadores e senadoras. Parte do imposto para o estado consumidor e também para o destinatário. Esse mesmo problema de recolher o imposto integralmente na origem ocorre novamente no substitutivo aprovado pela comissão em algumas situações, como as saídas da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio, que ficariam com alíquota de 12%. Podemos citar como exemplo os produtos de informática, os quais, em geral, aplica-se alíquota interna de 12% no Rio Grande do Sul. O estado gaúcho ficaria com zero de imposto nesses casos, o que não é razoável, é inaceitável. Da mesma forma que corrige a distorção no caso do gás natural, a proposta do senador Suplicy reduz a alíquota aplicável a essa operação a 7%, deixando ao menos 5% para o estado consumidor. Senhores, a proposta de Suplicy tem um mérito ainda maior, pois permite aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste uma alíquota diferenciada nas operações das indústrias de transformação e montagem, assim como as definidas no processo produtivo básico, permitindo espaço para que as políticas de desenvolvimento regionais possam ser preservadas, estabelecendo que, nessas operações, a alíquota aplicável seria de 7%, conforme defendem os estados dessas regiões. Essas medidas, senhor presidente, combinadas com o estabelecimento dos fundos de ressarcimento das perdas e com o Fundo de Desenvolvimento Regional previstos na medida provisória 599 de 2012, estabelecem um mecanismo de segurança, preservando, ao mesmo tempo, uma capacidade de atração de investimentos produtivos nas regiões menos desenvolvidas. Sendo pela alíquota diferenciada, seja pela maior fatia do Fundo de Desenvolvimento, que é destinada a essas regiões, as chamadas menos desenvolvidas. Além disso, as eventuais perdas de arrecadação seriam compensadas pela União. Nesse ponto, destacamos a outra emenda apresentada pelo senador Suplicy, que é a emenda 41. Através dessa proposta, a redução das alíquotas só aconteceria depois de aprovada a lei complementar, que vai estabelecer o fundo de compensação das perdas, garantindo assim a preservação da estabilidade financeira dos estados que venham a perder receitas na redução das alíquotas interestaduais. Da mesma forma, senhor presidente, a proposta garante e condiciona a redução das alíquotas à instituição do Fundo de Desenvolvimento Regional para preservar o poder de atração dos investimentos para os estados menos desenvolvidos. Não menos importante, essa emenda também determina que a lei complementar definirá o quórum necessário para a convalidação dos benefícios fiscais já concedidos, resolvendo assim a questão da insegurança jurídica. Essas garantias, no âmbito financeiro, senhor presidente, no âmbito econômico e da segurança jurídica, são necessárias, eu diria mais, são fundamentais para que nós, senadores e senadoras, aprovemos as alterações das alíquotas interestaduais de forma tranquila, evitando experiências amargas para a maioria. Como aconteceu, me lembro aqui, da Lei Candir, em que os estados amargaram perdas muito elevadas e não são ressarcidas da forma como haviam prometido. Senhor presidente, nobres senadores e senadoras, quero cumprimentar a todos pelo esforço que está sendo feito, mas lamento se o relatório discutido na Comissão de Economia foi aprovado da forma que está até o momento, com a rejeição das emendas do senador Suplicy, nós estaremos complicando ainda mais, em vez de descomplicar a arrecadação por parte dos estados e piorando muito para alguns estados, como é o caso do Rio Grande do Sul. Entendo que as duas emendas apresentadas pelo senador Suplicy são muito importantes, melhoram muito o texto e seria fundamental, já que elas não foram aprovadas na Comissão de Assuntos Econômicos, que elas sejam aprovadas aqui no plenário do Senado. Peço a Vossa Excelência que apoiem a aprovação da emenda 40 e 41, porque essas emendas efetivamente atendem aos interesses de todos. Senhor presidente, eu fiz um artigo sobre esse tema, o ICMS, que trata dessa questão, e de forma resumida, ele foi então publicado nesse fim de semana no jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul. Eu não vou ler todo o artigo, senhor presidente, só vou ler o final, porque, na verdade, ele é uma síntese do texto que eu fiz e que li aqui no meu pronunciamento. Aqui eu digo, dizendo que como está o substitutivo, tal medida mantém para os estados um poder de continuar realizando a guerra fiscal, com alíquotas mais elevadas e diferenciadas em relação aos demais. Repito, por isso, como digo no artigo e no pronunciamento, apoiamos as duas emendas apresentadas pelo senador Suplicy, que corrigem as distorções, no caso do gás natural, reduz a alíquota aplicável a essas operações a 7%, deixando ao menos, como eu dizia antes, 5% para o Estado consumidor, além de ainda garantir aos estados ressarcimento de suas eventuais perdas. Penso que as alterações propostas pelo senador Paulista, combinadas com o estabelecimento dos fundos de ressarcimento das perdas e com o Fundo de Desenvolvimento Regional previstos na medida provisória 599 de 2012, vão garantir um mecanismo de segurança, preservando, ao mesmo tempo, uma capacidade de atração de investimentos produtivos nas regiões menos desenvolvidas e será melhor, claro, também para inúmeros estados, entre eles o meu estado, o Rio Grande do Sul. Nesse horizonte, creio que surge o esboço, daí sim, de uma pequena e tímida reforma tributária que vai inibir a famosa e famigerada e condenada por todos no discurso, mas que não vejo na prática, a guerra fiscal e implementar a redução das desigualdades regionais. Lamentavelmente, aí eu termino, senhor presidente, no dia de hoje, as emendas citadas por mim aqui, em 2, 3, 4, 5, 6 momentos, de autoria do senador Eduardo Suplicy, foram derrotadas na CAI. Só nos resta fazermos o bom combate aqui no plenário do Senado, no dia de hoje, de amanhã e quantos dias forem necessários, para que prevaleça o bom senso e a justiça. É isso, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência e peço que considerem na íntegra tanto o artigo que escrevi e que foi publicado nesta neste fim de semana no Jornal Zé Goga, como o pronunciamento onde eu faço uma análise mais detalhada sobre as novas alíquotas do ICMS. E aqui eu demonstro as minhas preocupações e estou torcendo para que o substitutivo da CAI não seja aprovado da forma como ele está surgindo e que está sendo encaminhado ao plenário dessa casa. Obrigado, senhor presidente.